pastor, qual é o vínculo dele com a indústria brasileira. Ele disse textualmente o seguinte: no começo da minha carreira, eu fui contador de uma indústria. A indústria brasileira está nas mãos de um cara assim. Eu tenho mais vínculo, porque eu pichei várias paredes de indústria quando era jovem. Talvez mais profundo o meu vínculo com a indústria do que a dele. Mas dá a ideia de que é um governo centrado na hegemonia do capital financeiro e aliança com o agronegócio. Tá? O Funesto Vero Maggi ali que demonstra. Mas o projeto essencial desse governo é o ajuste. O ajuste libera recursos para o capital financeiro. Basicamente é isso, né? Os objetivos que o governo se coloca são, por um lado, privatização, com a alegação de que o governo da Dilma gastou muito, esse ministro da Economia teve o desplante de dizer que a Dilma gastou em excesso em educação e saúde. Diz também que a Constituição não cabe no orçamento. No orçamento dele, né? Está querendo dizer o quê? Os direitos não vão ser respeitados no orçamento desse governo. Tem um desequilíbrio entre chapéus e cabeças, ao invés de produzir mais chapéus, vão cortar a cabeça. Então, esse é. Para fazer isso, estão colocando em prática as privatizações, das quais a Petrobras é a principal vítima, né? Segunda, quarta e sexta, estão fatiando e vendendo pedaços do pré-sal. Segundo lugar, a chamada desvinculação. Uma obsessão dos empresários, que a Constituição de 88, presidida por Luiz Guimarães, que ele chamou de Constituição Cidadã, porque garantia direitos que a ditadura tinha expropriado. Entre os direitos estavam recursos destinados obrigatoriamente para os governos, a nível municipal, estadual e federal, para políticas sociais. Isso acabou nessa votação recente, ainda vai para o Senado, mas provavelmente eles vão conseguir isso. E pior, hipotecou nos próximos 20 anos a destinação de recursos para políticas sociais ao desempenho da economia. É a filosofia do Delfim Neto na época da ditadura. Se a torta crescer, vai haver distribuição de renda. Mas eles estão aprofundando a recessão e estão dizendo que se houver recessão não vai ter mais recursos. Congelando o salário dos servidores públicos, essa tragédia do teto que está aí em discussão. Né? Em terceiro lugar, afetar direitos dos trabalhadores, né? Como eles dizem de maneira muito indireta, né? Que o negociado prime sobre o legislado. Quer dizer, não interessa a lei se o desemprego levar o trabalhador a ter que aceitar ganhar menos do salário mínimo, menos do salário mínimo. Trabalhar sem carteira de trabalho, trabalhar sem carteira de trabalho. Afetar diretamente o patrimônio público pela privatização, desmontar o Estado, afetar recursos para políticas sociais, que foi o coração dos governos anteriores e atacar diretamente os direitos dos trabalhadores, com o suposto de que não há retomada do crescimento econômico porque o gasto com salários é muito alto. Bom, coerente com os candidatos que perderam a eleição, porque um dos gurus do candidato que perdeu a eleição chegou a dizer que a economia brasileira não crescia, coisa repetida pelo Fernando Henrique Cardoso, a economia do Brasil não cresce porque o salário mínimo é muito alto. Acho que não sabe quanto é o salário, não sabe quanto é o preço da cebola. Mas esse tipo de diagnóstico é que leva a ideia de vamos baratear o custo para que se contrate mais gente. Significa essas modalidades que eles chamam de informalização das relações de trabalho. Na verdade, é um engano. Informalização, o que vocês preferem? Tem que ser formal ou informal? Informal. Flexível ou inflexível? Flexível. Só que na prática significa trabalhar sem carteira de trabalho. A palavra real é precarização das relações de trabalho. O que aconteceu no governo Fernando Henrique, a maioria dos trabalhadores não tinha mais carteira de trabalho. Não sabia o que ia acontecer no mês seguinte, não podia se associar, não podia apelar à justiça, o que estão promovendo no Brasil. É uma vingança na luta de classe, né? Vingança da elite minoritária do país contra os direitos adquiridos pelos trabalhadores. Isso é o que aconteceu. O que nós tivemos nesses anos todos? Tivemos um período excepcional, em dois sentidos. Primeiro, excepcional porque nunca a situação da massa da população melhorou tanto. Uma pesquisa recente da Vox Pop mostra que quando a Dilma ganhou a eleição,
Mais de 70% reconheciam que sua vida tinha melhorado desde 2003. Depois daquela campanha brutal, desqualificação de tudo que tinha acontecido no país, quando votaram no impeachment em abril desse ano, a metade daquelas pessoas, 34%, dizia que tinha melhorado a situação da vida. Só que eles retruíram nas acusações da campanha, e agora, a última pesquisa, essa que mostrou o Lula lá em cima, voltou a crescer. 56% das pessoas dizem que sua vida melhorou sim de 2003 para frente. Realmente, não há quem pudesse negar isso, né? Perguntado individualmente. Melhorou porque o eixo do governo do PT, não foi o ajuste fiscal, que é o eixo prioridade do governo da Aliança, foram as políticas sociais. Diga-se o que se diga do PT. O PT tem uma coerência desde a sua fundação, lutar pela prioridade das políticas sociais. Isso foi colocado em prática da maneira que vocês conhecem, né? Em primeiro lugar, com a maneira mais produtiva, mais consequências positivas de distribuir renda. Aumentar os empregos com carteira de trabalho assinada e aumentar o salário mínimo por cima da inflação. Então, o salário mínimo aumentou mais de 70% acima da inflação. Esse é o mecanismo mais tradicional e mais multiplicado de distribuir renda. Mas para quem não está no mercado, o governo tem uma quantidade de políticas que vocês conhecem, o Bolsa Família é o símbolo, vai estar Minha Casa Minha Vida, está o microcrédito, um montão de outras políticas. Esse conjunto de políticas sociais fez com que o Brasil, que era o país mais desigual do continente, mais desigual do mundo, deixasse de ser, saísse do mapa da fome e diminuísse significativamente a desigualdade. Vocês conhecem essa realidade aqui, mas quem não conhecia o Nordeste fora agora, não sabe o que era a tristeza que era viajar para o Nordeste do Brasil. Não vou repetir o número de pessoas que saíram da miséria, da pobreza e tal, mas foi o maior processo de democratização social que nós já tivemos. O Brasil saiu da ditadura, teve democracia política, mas sem democracia social. A desigualdade continuou a aumentar. Nos governos neoliberais do Collor e do Fernando Henrique, aumentou mais ainda. Então, agora que a gente está completando de alguma maneira a saída da ditadura, porque se promoveu um processo de inclusão social. Antes se governava uma proporção pequena da população, mas se passou a governar para todos. Como diz o Lula, pobre não é problema, pobre é solução. Coloca dinheiro na mão do pobre, ele não vai botar na Suíça na SBC, não vai especular na Bolsa de Valores, não vai abrir firma fantasma no Panamá. Ele vai consumir. Ao consumir, ele vai ajudar a gerar emprego, ajudar a aumentar a arrecadação, fortalecer a previdência e assim por diante. Um mecanismo simples de redução de renda, mas que foi a transformação mais importante no Brasil e nesses seis governos da América Latina: Argentina, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Equador. No momento que o capitalismo internacional em crise concentra a renda, exclui direitos, acaba com o estado de bem-estar social na Europa, esses seis países, na contramão dessa corrente, dessa tendência universal, diminuíram a desigualdade, incorporaram direitos na massa da população. Em segundo lugar, esses governos, no Brasil e nesses outros países, a prioridade deles não era tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Você sabe o que é tratado de livre comércio? É colocar um peso pena e um peso pesado e falar que vale tudo. É o México para os Estados Unidos e falar, bom, na relação de vocês pode tudo. Então quem é mais poderoso ganha sempre. O balanço dos 20 anos da tratado de comércio do México, Estados Unidos e Canadá foi horroroso para o México. O México é uma tragédia. Pior tragédia da América Latina. O México se casou com os Estados Unidos achando que casava com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada. Os Estados Unidos é um núcleo de recessão em escala mundial. O México tem 92% do seu comércio com os Estados Unidos. É uma loucura um país ter tanto comércio. país só, mas é um país recessivo. E não tem comércio praticamente nenhum com a China, com a América do Sul, que são os setores mais dinâmicos, foram até agora, da economia mundial. Então, os nossos governos trataram, a prioridade não é tratar de comércio dos Estados Unidos, o Brasil freou esse processo de criação de uma área de comércio das Américas, a AUCA, e passou a priorizar a integração regional, intercâmbio privilegiado com os vizinhos, e o intercâmbio sul-sul, especialmente com a China, mas com a Ásia em geral. Então, diversificou o nosso lugar. Nós deixamos de depender dos Estados Unidos, deixou de ser um parceiro fundamental, segundo e terceiro lugar, passamos a ter relação com muitos países e com países muito mais dinâmicos, né? Então, nosso lugar no mundo também mudou. Em terceiro lugar, no neoliberalismo, a centralidade é do mercado. Isso que estão tratando de fazer agora. É o mercado que define o valor das coisas. É a ideia de que a lei da oferta e da procura é que vai decidir o preço de cada coisa. Além da mentalidade geral de que tudo tem preço, tudo se vende, tudo se compra, tudo é mercadoria. Essa concepção de shopping center, né? Shopping center é isso, tudo é mercadoria. Todos os espaços são comercializados. No máximo, para tomar conta das crianças, às vezes é de graça para a madame poder comprar mais facilmente. Às vezes nem isso é de graça. É o contrário da praça pública. A praça pública, nada é obrigatório, vai quem quiser, todas as classes sociais circulam, trocam entre si, é um espaço aberto. No shopping center, o que interessa não é o cidadão, interessa o consumidor, o poder aquisitivo. Na praça pública, nas políticas públicas, o que interessa é o cidadão. A definição de cidadão é sujeito de direitos. É isso que se expandiu no Brasil. As pessoas passaram a ser sujeitos de direitos. Porque deixou de haver essa centralidade do mercado. Esses governos recuperaram o papel ativo do Estado. O Estado passou a ser um indutor do crescimento econômico e uma instituição que garante os direitos sociais. Esses três elementos foram fundamentais para que o Brasil tivesse um período sumamente virtuoso da sua história, né? Ele decidiu positivamente pela eleição de 2002, 2006, 2010, 2014. Isso que transformou o Brasil. Mudaram várias coisas ao longo do tempo, né? Inclusive mudou a conjuntura internacional, veio a crise de 2008, isso passou, nós nos defendemos. Teve gente que achava que em 2006 dava igual votar no Lula ou votar no Alckmin. Teve gente que se diz de esquerda que achava que era a mesma coisa. Se abstiver, como se fosse uma coisa de dieta, não vou comer hoje. Imagine a crise internacional do capitalismo e o Brasil nas mãos do Alckmin. Aí é pior que a Europa, pior que o México, né? O governo do Lula, ao contrário, reagiu na contramão das tendências da recessão, fortalecendo os bancos públicos, intensificando as políticas sociais, a distribuição de renda e assim por diante. Uma das grandes transformações positivas do Brasil é o fortalecimento dos bancos públicos, que só tem importância para quem vai fazer política social. A Caixa Econômica passou a ser o segundo maior banco do Brasil, atrás do Banco do Brasil. Os bancos privados ficaram para trás, com taxa de juros subsidiada, juros mais baixa. Por que a Caixa se foi alavancada tanto assim? Por causa do Minha Casa Minha Vida. Teve gurus da direita na campanha eleitoral que diziam, não, vou fazer política social. Aí vinha o guru e falava, nos bancos públicos não vai sobrar quase nada. Vamos fazer Minha Casa Minha Vida com o Bradesco? Vamos fazer o Bolsa Família com o Itaú? Tem sentido, né? Se bancos privados ficaram para trás, pela alavanca que foram as políticas sociais e porque tem taxa de juros mais baixa. Surgiu também uma notícia absurda, eu espero que não venha se concretizar, de que as taxas de juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica passariam a ser mais altas que os bancos privados. Não tem sentido ter banco público, né? Banco público é para subsidiar, para ajudar a política social. Mas foi uma das conquistas fundamentais na forma de reagir à crise de 2008. E o Brasil saiu da crise. Rapidamente recuperou o nível de emprego, recuperou o crescimento econômico e assim por diante. Mas a recessão internacional continua a nos afetar. O setor dominante do capitalismo na era neoliberal não é nenhum setor produtivo. É, como eu já mencionei, o capital especulativo, o capital financeiro, que é um setor eminentemente depressivo, recessivo. Como eu falei, eles ganham com a recessão. Não estão empurrando o crescimento econômico. Isso acabou afetando o primeiro governo da Dilma. A Dilma se comprometeu a baixar a taxa de juros ao nível da média internacional, 7%, para deixar de atrair esse capital. Aí vem uma brutal campanha contra ela, brutal. Ele combinou muitas coisas e ela acabou não resistindo e voltando a aumentar a taxa de juros. Que é um problema grave. Porque se a taxa de juros é mais alta do que a taxa de lucro deve ser improdutiva. A taxa de juros é de investimento especulativo. O empresário vai para lá. O empresário não é patriota, não. É igual que ele ganha mais. E na especulação financeira ele ganha mais porque a taxa de juros é mais alta, paga menos imposto quando paga imposto e tem liquidez total. Se quiser ir embora, aperta o botãozinho e vai para a bolsa de Tóquio. Então tem vantagens enormes, né? E como dizia o Karl Marx, o capital não é feito para produzir, é feito para acumular riqueza. Se ele ganha mais na especulação, ele vai para a especulação. Só que a especulação não leva ao crescimento da economia, não gera bens, não gera emprego. Então, no período histórico anterior, o crescimento do capitalismo, país capitalista, era 6, 7, 5, 8. Agora não, agora quando é meio já é alegria, né? Em geral é 0, menos 2, menos 3 e tal, porque o setor hegemônico é capital especulativo. E esse setor, esse continua a ser o problema econômico mais importante do Brasil. Enquanto houver atração dos recursos para a especulação, eles vão para lá. Agora, é óbvio que esse dinheiro existe no Brasil. Nesse livro aqui, o livro que eu organizei como tentativa de voltar a refletir sobre o futuro do país, 18 autores, Leonardo Boff, Mariana Chauí, Celso Amorim, tá? O artigo do Ladislau Dalbora, um economista, ele mostra que 15% da riqueza do produto interno bruto está na especulação financeira. É uma monstruosidade de dinheiro. Está girando na especulação financeira, não está no investimento produtivo. Então, isso é um problema grave. Recursos tem, é mentira do governo que é para se cortar, que o país está falido. Dinheiro tem, só que está na especulação financeira, está na sonegação e assim por diante. Se não combater aí, não vai ter recurso. Recurso existe, né? A pressão desse setor levou que durante o primeiro governo da Dilma a economia não crescesse. Houve estagnação econômica, mas coerente com os objetivos históricos do PT, o governo da Dilma expandiu as políticas sociais. Grande parte, quase toda Minha Casa Minha Vida, veio dessa época. Isso deu um desbalanço nas finanças públicas. Né? Obviamente que estagnação econômica, melhor arrecadação no gasto público, que acaba pressionando a inflação e tudo mais. As eleições de 2014 refletiram um pouco do que é o Brasil hoje. Eu agradeço o fuso horário do Acre, porque graças a essas 3 horas nós somos poupados de seguir a apuração, a contagem dos votos. Começou dolorosamente. Começou com 2/3 a 1/3 e começava no sul do Brasil. Então a gente já está vendo, né? Um olho naquilo ali, outro olho no Nordeste para saber se o Nordeste ia descontar aquela vantagem. Então muito obrigado ao fuso horário do Acre. Porque quando surgiu o resultado, a gente tinha ganho por pouco, deu aquele susto. Puxa, porque nós passamos, né? Correndo o risco desse cara ganhar, mas ganhamos. Só que numa situação dramática, né? Porque houve duas situações diferentes. No centro-sul do Brasil, os meios de comunicação foram um fator determinante na decisão das pessoas. Mesmo entre os mais pobres, o Aécio ganhou. Terrível, né? Qualificar o que é o Aécio como candidato. Mas significa que os meios de comunicação influenciaram, inclusive a população pobre, beneficiária das políticas sociais do governo. Nós digo tudo, governo, partido, mas sociais, não fomos capazes de convencer as pessoas que a situação delas tinha melhorado por uma decisão política de um governo. Esse argumento, porque eu me esforcei mais, você era preguiçoso nos anos 90, argumentos que não se mantêm. Mas houve essa vitória da direita ganhando votos populares. No Nordeste e um pedaço importante de Minas, a situação de vida das pessoas mudou tanto para melhor, que a influência do meio de comunicação foi neutralizada. Então a Dilma ganhou sempre com mais de 70% e acabou ganhando. Então, quer dizer, na disputa da opinião pública, um outro dos problemas pendentes, além do capital financeiro, tem um peso determinante: o monopólio privado dos meios de comunicação. Vocês sabem quanto influencia na consciência das pessoas. Na consciência das pessoas. Esses dados que eu falei para vocês, quando a Dilma ganhou mais de 70%, perguntado se a situação de vida melhorou ou não, era a mesma população que, na hora da votação do impeachment, respondia que não tinha melhorado. Quer dizer, o passado dela, não é que mudou a situação econômica. 2003 até agora, se está melhor ou está pior. Então, o poder de influência do meio de comunicação é muito forte. Não foi só o governo que falhou. O governo falhou, certamente. Agora, vamos falar concretamente. Porque todos esses congressos que estão aí, nenhum deles teria aprovado uma lei de democratização dos meios de comunicação. Tem um núcleo muito forte de proprietários do meio de comunicação, tem um outro núcleo forte, ideologicamente, que está com essa direita da mídia, e tem outro que tem medo da mídia. Então, os congressos que nós elegemos não teriam democratizado. Agora, o governo podia ter feito muito mais coisa, né? Diminuído radicalmente os recursos para publicidade nesses meios, etc. Podia ter feito muita coisa, não resolvia, mas dava uma temperada nesses casos. Então, dois problemas não resolvidos lá atrás pesaram definitivamente na crise mais recente: capital financeiro e meio de comunicação. Essas duas coisas e a campanha dos meios de comunicação, as duas teclas que eles batem sempre, né? Corrupção. A corrupção que interessa não é a corrupção das empresas privadas. HSBC, essa coisa não interessa. Interessa de quem está no governo. Corrupção ligada ao Estado. Para dizer que o Estado é que corrompe, etc. Tal, coisas que vocês conhecem. Estamos batendo nessa tecla desde 2005. Valente de erros da esquerda. Mas claro que eles exorbitam de maneira escandalosa. E a segunda tecla é que a economia vai mal. Deu errado o país, etc. Tal, que na campanha eleitoral tem menos efeito. Quando democratiza os tempos na campanha eleitoral, deu para convencer a população que a economia não estava mal. Mas essas coisas vão criando um clima. E a Dilma, a querida companheira Dilma, cometeu equívocos graves no segundo mandato. Vou resumir em dois, né? O primeiro é, ela achou que fazendo um ajuste, ela reequilibraria a finança pública e reconquistaria o setor empresarial. Quero te dizer uma coisa importante. Pela primeira vez, todo o grande empresariado estava contra o governo. Qualquer pesquisa mostrava entre os empresários, primeiro Aécio, segundo Marina, terceiro Adriano. E esses caras jogaram todo o seu dinheiro na caixinha do Eduardo Cunha. Se jogaram fortemente contra. Então, na verdade, o Lula tinha conseguido lá atrás uma arquitetura que permitiu que a esquerda, que nunca foi majoritária no Brasil, o Lula ganhou e tinha 100 parlamentares, e precisava mais do que o dobro disso, conseguisse fazer alianças que permitiu implementar o programa do PT. Alianças com setores de outros partidos e alianças com o setor empresarial. Isso acabou. O empresarial estava totalmente do outro lado e, ao mesmo tempo, essa caixinha permitiu que o Congresso tivesse o pior Congresso nosso em democracia. Isso é uma culpa nossa também. Também porque não há tradição dos movimentos populares brasileiros, sociais, tá? De eleger representantes do Congresso. Há um lobby do agronegócio enorme e só há 3 representantes dos trabalhadores rurais. Há um lobby enorme da educação privada. Não, uma bancada de educação pública. Planos privados de saúde estão lá. Cadê a educação da saúde? A bancada da saúde pública. Cadê a bancada dos metalúrgicos, dos bancários, das mulheres, dos jovens, dos negros? Não tem essa tradição. E eles se valeram disso. O governo errou na coordenação política, é verdade. Mas o fator que acabou sendo determinante na derrubada da Dilma e nos retrocessos todos que não nada é que eles têm a maioria no Congresso. Nós não fomos capazes de, pelo menos, eleger um Congresso tão ruim quanto o anterior. Nós deixamos eles elegerem um Congresso horrível, que foi o fator determinante na queda da Dilma e todos os retrocessos que estão levando lá dentro de maneira selvagem, avassaladora. A Dilma errou na coordenação política também, né? Mas, na verdade, essa maioria espinha, né? Acabou levando a derrubada da Dilma, um fechamento, o sonho da direita, que era derrubar o governo do PT, terminou se realizando. É uma derrota, não vamos nos enganar. É uma derrota que não tem necessariamente um fôlego longo, pelo programa que eles têm. Não é como o governo neoliberal dos anos 90, que tinha uma grande promessa: controlar a inflação, criar o clima de principal problema do país era a inflação, e que eles iam controlar a inflação ao preço que fosse. Até um certo momento controlaram, o Fernandinho ganhou duas eleições às custas disso, depois desandou. Mas tinha o que entregar. Agora não tem nada que entregar. O Temer não tem uma promessa que tenha algum caráter popular, nada. É só corte, corte, corte. Só sacrifício, sacrifício, sacrifício. Então, esse governo não vai retomar o crescimento econômico e não vai ter popularidade nenhuma. Por isso é que ele precisa se blindar. Se houver eleição, já está na cara quem vai ganhar a eleição. Aí, uma das coisas importantes do governo é tentar inviabilizar o Lula como candidato, sem nenhuma prova de nada. Quando acusam gente da direita do governo, está cheio de zeros. Está cheio de é dinheiro depositado no Suíço. No caso do Lula, não. É a desconfiança de que ele teria recebido alguma vantagem, né, de apartamento, que não é dele, O Lula, tendo sido presidente, mas o nosso sucesso da nossa história, continua vivendo no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo, antes de ser presidente. Cadê essas vantagens econômicas extraordinárias? Então, é claramente uma perseguição política, porque é o único político de prestígio no Brasil. Essa pesquisa outra foi feita 10 dias depois, numa enorme derrota eleitoral da esquerda, em particular do PT. E o prestígio do Lula sobe. Isso é um pânico, parece. Daí é a operação complementar ao golpe e tentar inviabilizar o Lula. Agora, são 2 anos de enorme luta, né? A nossa obrigação como militantes, antes de tudo, é entender cada uma das iniciativas conservadoras, restauradoras desse governo, para ajudar a população a entender seus efeitos negativos, para ganhar as pessoas que ainda não se deram conta do caráter conservador, de vingança pessoal, a vingança política contra os pobres da parte da direita, para poder mobilizar essa. Por exemplo, a reforma, a medida provisória de reforma do ensino médio, que é das mais selvagens, mais brutais, desnecessária, não é o objetivo imediato deles, né? O objetivo imediato é a política econômica, é a PEC de teto, que agora muda de número lá no Senado, ela 2-4 na Câmara, é a reforma da Previdência, reforma trabalhista, isso é que tem um fundamental. Mas um ministro que é assessorado por Alexandre Frota tomou essa medida de baixar por medida provisória uma reforma conservadora, castradora do ensino médio. Vocês sabem o que significa, né? Agora, uma reação extraordinária, espetacular. Eu estive na semana passada em várias escolas do Paraná. É uma criançada formidável, né? Formidável. Eles, inclusive, dizem assim: se nos tirarem daqui, vocês vão se arrepender, porque nós vamos criar a desobediência civil lá fora, né? Vocês viram o discurso da Ana Júlia, né? Viram o livro de consciência social de uma menina de 16 anos, né? Que não é só contra, né? contra o PEC também, vocês sabem, contra a preservação do pré-sal, que são recursos para a educação, né? Então, eu acho que tem uma reação popular dos secundaristas, dos estudantes universitários, dos professores, da sociedade em geral muito contra. Pode ser que o Temer exerça uma das atividades mais constantes dele, que é recuar, retirar, ou pode correr o risco, uma medida provisória, de só passar pelo Congresso no prazo de 120 dias. Pode ser que não consiga votar ou não consiga a maioria necessária. Então, eu acho que temos que jogar fortemente, não só porque é justo derrotar, ainda mais uma medida provisória, quer dizer, um setor tão sensível à discussão, ao argumento de uma educação, querer baixar por decreto uma coisa brutal como essa, né? Eliminar a educação física, mas eliminar a sociologia, eliminar a filosofia e tal. O que interessa na educação não é o acúmulo de conhecimentos. Para saber a capital do Afeganistão, aperta no Google e vem a resposta, né? O que interessa é que os jovens tenham instrumentos para compreender o mundo, compreender a sua situação como jovem, compreender a sociedade, que vem das outras disciplinas, que estão querendo castrar, né? Então, acho que nós podemos derrotá-los. Pode ser a primeira grande derrota política deles, a incapacidade de apoiar uma medida dessa. O presidente da Câmara já falou que preferia que fosse aprovada como lei. O ministro da Educação, que acho que é uma questão de princípio, fora de jeito nenhum, tem que ser medida provisória. Como se fosse uma questão de princípio aprovar uma reforma dessa, simplesmente escrevendo e assinando embaixo. Né? Mas tem problemas, eles vão ter dificuldades aí. Em suma, nós vamos ver 2 anos de enorme luta social, luta política. Esse governo não vai se estabilizar, não vai conseguir apoio popular, não vai retomar o crescimento da economia. Então é uma situação sui generis, porque é um governo que está legitimado pelo judiciário, deslegitimado pela população e pela opinião pública mundial. Né? Vocês sabem que quando o Temer foi à China, um empresário foi saudado e chamou o senhor Mr. Fora Temer. Generalizou tanto a palavra que ele está pegado na pele dele, pode ser golpista e pode ser fora tempo. Acabou de ter uma nova reunião internacional, cúpula ibero-americana na Colômbia, mais uma vez o Brasil teve ausente, que não estava na fotografia e tudo mais. Então, é também um cerco internacional que tem peso, tem algum peso. Né? Então, é uma situação de fragilidade do governo. O que o governo conta? Conta com a blindagem da mídia e o silêncio cúmplice do judiciário. Porque não é só em relação ao golpe. O direito da cidadania tem sido afetado profundamente no judiciário do Paraná. Pior, durante o julgamento do impeachment no Senado, a Folha de São Paulo noticiou que nos intervalos das sessões, o então presidente do STF, que presidia as sessões do Senado, Lewandowski, nos intervalos fazia lobby pelo aumento de 41% do judiciário. Né? Não tem nem a compostura de separar uma coisa da outra. E agora acabou de falar que não é feio pedir aumento. Não é feio pedir aumento enquanto estão sendo coniventes com cortar os direitos da massa da população. Ah, a inflação cresceu, mas as negociações salariais estão jogando os salários para baixo da inflação. Com essas pessoas, o judiciário não seria responsável. Em suma, eles contam com a conivência, complacência do judiciário, mas numa situação de fragilidade enorme. Se diz que eles poderiam jogar com a ideia de substituir o Temer, mas é muito arriscado, porque eles se dividiriam. E, além do mais, para usar esse preceito constitucional, teriam que ter 2/3. Pode ser que tenham que fazer isso por achar que o governo é muito frágil, mas dificilmente eles vão recompor uma maioria tão significativa para que o Congresso decida um direito constitucional totalmente arbitrário, que na segunda metade do mandato, se cai o presidente e o vice, o Congresso decide quem vai ser presidente do Brasil por 2 anos. Né? Assim, tá absurdo, né? Então, nós temos uma grande luta pela frente, não é só de resistência. Nós podemos voltar a governar, podemos voltar a ter programas progressistas, contanto que a gente formule projetos de futuro. O Lula tem 34% de apoio na base do legado, mas ele, quem quer que procure retomar um governo progressista, tem que ter projeto de futuro. Daí um pouco a ideia desse livro, pode ser que você esteja de acordo com o que está proposto, mas o que é fundamental é voltar a discutir projetos de sociedade. Sempre que a gente discutir esse projeto, nós ganhamos. Na eleição passada, a campanha nossa foi muito pobre. Praticamente a campanha da Dilma dizia, alertava para os riscos de retrocesso. Mas não dizia que ia ser feito pelo segundo mandato dela. Menos ainda a médio e longo prazo de fazer com o país. Isso nos enfraquece politicamente. Então, esse livro, eu agradeço a possibilidade de discutir e trazer para vocês como leitura. Vocês não precisam comprar. O livro está em acesso aberto na página do centro que eu coordeno na UERJ, porque conhecimento público tem que ter acesso público e gratuito integral para todos. Não é necessariamente. Claro que quem puder compra, pode rabiscar, pode xingar e tudo mais, mas pode-se ter o acesso ao livro integral através do www.lpp-uerj.org. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo com o Acre. Demonstra que é possível, sim, governar de maneira democrática, com apoio popular, com criatividade, mesmo com toda a campanha da imprensa. Muito obrigado.
Nós vamos abrir algumas intervenções, provocações. Nós não vamos cronometrar tempo, mas vamos tentar falar em 3 minutos. E aí o Matias vai estar aqui embaixo com o microfone. Vamos fazer.